A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
Ô, Curitibaneando, tem a honra, a alegria mais do que imensa, uma satisfação estupenda de estar neste momento com um convidado que tem história no rock curitibano, mas mais do que isso, tem história no coração de uma criançada, e eu acho que lá se vão mais de 20 anos, provavelmente mais de 40 mil crianças envolvidas no projeto, que a gente vai conversar no nosso programa e ouvir sobre. Ele é Celso Amorim! Celso, conte para nós, quem é você?
Oi, Bárbara. Pô, é um prazerzaço estar aqui. Você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui nesse lugar. Meu nome é Celso e eu sou professor, músico, sirvo cafezinho, faço tudo que tem que fazer para a criançada. Eu sou o criador, o professor, o diretor. Eu sou tudo, assim, do Padrinho Cultural, que é um projeto que já tinha 21 anos, né? Começou aí em Curitiba e se espalhou para esse mundão, né? Em Curitiba a gente fez, assim, mais ou menos em 47 lugares. Entre São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras. Depois a gente, de lá a gente veio para Paranaguá, ficou quase 3 anos e meio em Paranaguá. E agora nós estamos aqui no litoral mesmo, né? Que é o Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.
Aliás, é o primeiro programa Curitibaneando gravado fora de Curitiba. Estamos neste momento em Pontal do Paraná.
Tá vendo, Bárbara? Tá indo longe. Você já passou a serra já. Puta, é um prazer ter você aqui.
Conta da música na tua vida, Celso. Como é que você abre esse coração enorme aí pra música?
A música começou em toda a minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Eu liguei a televisão e tinha um programa na época do Nelson Motta, que eram clipes, assim, de bandas e tal. E quando eu liguei a televisão, eu tava tocando It's Only Rock and Roll dos Rolling Stones. É um clipe que eles fazem, sai muito em espumas e tal, que é bem legal. Eu olhei aqui e falei, cara, que é isso? É muito massa e tal. E desde então, a música ficou na minha vida. E eu sou um cara abençoado, assim, iluminado, porque eu conheci pessoas certas. Pô, eu fui vizinho do Lizinho Groff, né, do Lucas Nieri. Puta, músicos aí, andava muito com o pessoal, o Girafa, né, que é o Márcio Bettega, que é um puta baixista, hoje é professor, o Murilo da Roz. Então eu tive sorte, assim, desde 15 anos, estar em contato com essa gente, né? E a música me salvou, né? A música me tirou daquele caminho, né? Daquele caminho do mal, vamos colocar assim, da violência, das drogas e tal. E a música me levou para um outro lado. É um dos motivos que eu fiz o Patrinho Cultural, porque eu acho que como me salvou, poderia salvar também outras pessoas, né? Quando eu falo salvar, é salvar mesmo, sabe? Porque é muito fácil você cometer um delito, e, né, assim, no nosso país, você sendo negro, pobre, você vai parar numa cadeia, você vai ficar lá o resto da vida. Então a música está trazendo essa criançada para um outro patamar, né? Eu tenho hoje, assim, nesses 21 anos, alunos que estão fora do país, tocando.
Ai, que legal.
Tem pessoal que montou bandas e tal. Então você vê, assim, e essas crianças nunca me esqueceram, né? Então, professor, tudo bem? Hoje em dia está mais fácil, a internet e tal. Então você vive mandando. Tem alunos que estão no Japão, alunos que estão na Inglaterra, né? Tem um caso aqui de um menino aqui de Paranaguá, que ele participa daquele CD que vamos falar daqui a pouco. Ele era um cara de um orfanato. E ele passou agora, acho que uns 2 anos atrás, ele passou em Direito e História na Federal. Então o cara, ele encontra na rua assim, ele chora, ele abraça, ele sabe, pô, se não fosse você, eu falei, não, você é músico, teatro. Então eu acho que é uma coisa que valeu a pena.
Eu acho que é o cerne do padrinho, né? Você criar uma consciência de cidadania, né, de responsabilidade social a partir da arte. E aí não só quem participa do programa, mas também quem pode ajudar o programa do Padrinho Cultural, né?
É, eu acho que todo mundo ganha no final, sabe? Ganha.
Viva a nossa coragem! A partir deste momento, a coragem apareceu, o medo foi embora. Libertado, agora estamos. Pra falar o que sentimos, sentimos o para explorar o peito. O que melhor nos convém? falando. Cuide bem do nosso mundo, que tudo está acabando.
CD, acho que a gente vai rolando a Brand de Garage, que grava.
Sim.
Que é da Ferreira, do Rodrigão. Pô, os caras também, foi muito legal, assim, foram muito queridos, compraram a ideia. O Valmor Góes, né? Puta, vestiu a camisa. Enfim, uma cambada de gente querendo fazer música para criança e acabaram sendo criança fazendo as músicas. E foi muito legal o resultado do trabalho.
Bom, esse disco, você participou de festival com ele?
O disco, ele é a trilha sonora da peça, né? Que é SOS Floresta, né? Então, eu participei aqui no festival, aqui na praia, com a peça, e eram 11 prêmios, eu ganhei 10. Né? E eu só não ganhei o 11º porque a gente não tinha, que era o cenário. Faltou dinheiro, às vezes não ganhei. Eu tinha ganho tudo, né, cara? E eu tô voltando de novo agora com uma criançada legal também, uma criançada de 7 a 10 anos, e eu estou pedindo para salvar a natureza, assim. Então, tá bem legal.
Ainda mais nesse momento que o litoral pede tanto ajuda, que as pessoas cuidem mais, olhem mais com atenção.
Eu fico bem assustado, porque essa peça tem 30 anos, né? Eu tinha 20 anos, 22 anos quando eu fiz essa peça. E eu fico assustado porque continuamos pedindo para salvar a natureza, né? É uma coisa atual ainda, né? E está cada vez pior. As pessoas não estão se tocando, que pode acabar, né? Tem um poema do Paulo Lemis que ele fala, antigamente eu era eterno, né? Então tem que cuidar mesmo da natureza, né? Então eu acho que essas crianças agora pedindo para salvar, são crianças, assim, como eu falei, de 7 a 10 anos, que têm um talento maravilhoso aqui de Pontal, e eles estão gritando mesmo e querem que salve mesmo, entendeu? Porque para eles, né, daqui a 30 anos, são eles que vão estar sofrendo as consequências, né?
Claro.
A gente pode não estar aqui mais, mas eles vão estar ali, ó, sofrendo, a falta de água, a falta de...
E a arte salva, né, Celso?
A arte salva, a arte salva.
Vamos ouvir alguma delas?
Vamos.
Toca pra gente, o Celso tá aqui com o violão.
Fazer um ao vivo.
Vamos aproveitar.
São várias músicas, são vários personagens, né? Tem o índio, o caçador, a pantera, os cachorrinhos e tal. E essa música é a música do caçador, que é um cara meio egocêntrico, sabe? Um cara meio que ele quer dominar, quer aprender, quer matar, quer roubar e tal. Então essa aqui é a música do caçador. Caçador valente, que não tem medo de nada. Sou mais forte que 10 elefantes e brabo igual a um leão. Confio no meu fuzil, que na hora nunca pifou. Tenho boa pontaria, o meu tiro nunca errou. Não tenho medo de onça,
nem do berro que ela tem. Na hora em que eu fico bravo, na frente não vejo ninguém, 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 ninguém. Pule pra cá, vamos brigar. Pule pra cá, vamos lutar. Não adianta tentar fugir, que de mim não vai escapar.
O que dizem os tambores?
Anuncia a presença de um caçador na floresta.
Um caçador!
Caçador valente, que não tem medo de nada. Sou mais forte que 10 elefantes
e bravo igual um leão.
Confio no meu fuzil, que na hora nunca ficou. Tenho boa pontaria, o meu tiro nunca errou.
Nem do berro que ela tem. Na hora que eu fico bravo, na frente não vejo ninguém, 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 ninguém.
Pule pra cá, vamos brigar.
Pule pra cá, vamos lutar. Não adianta tentar fugir,
que de mim não vai escapar.
Apareça, dona Pantera. Está com medo de mim? Vamos! Se eu pegar essa onça, se eu pegar essa onça, vamos, apareça! Não tem como você escapar de mim!
Eu faço esse trabalho porque eu vejo o resultado, sabe? Eu tô ali, Bárbara, sabe? Então eles se tornam, eu me torno pai delas, né? Então eles não chamam de professor, meu pai, sabe? Eu não chamo de pai, amigos, né? Então é uma coisa que estou há 20 anos, eu não consigo sair, sabe? Eu acho que eu vou aposentar ali, agora vai mudar, né? Vou demorar mais para aposentar, então vou ficar mais uns 10 anos trabalhando. Obrigado aí, seu Bolsonaro.
Eu fico boba como o tempo passa rápido, né?
Passa.
Meu Deus, 20 anos, cara.
21.
É, 21, esse ano faz 21, sim, 21. É. Nossa, lembro lá do comecinho.
É, e o começo foi muito engraçado.
Bem que você não mudou nada, né, Celso? Não tem uma foguinha. O pessoal não pode ver, é sacanagem, mas o Celso é brincadeira, não
sério,
mudou.
Sério, mudei um pouco, estou mais maduro. É, o começo foi uma coisa muito louca, assim, sabe, Bárbara? Porque eu estava em casa e eu vi uma matéria que era uma criança de 10 anos que tinha levado uma arma para casa, para a escola. Escola. Então eu falei, pô, o que essas crianças estão na cabeça, né, cara? Levar a arma, né? Então, aí eu falei, pô, fiquei na cabeça, sabe? Tem que mudar essa coisa, né? E ficar reclamando não adianta, né, cara? Aí eu dormi e tal, e acordei de madrugada, assim, falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fui, eu morava ali em Curitiba, na época, tinha uns moradores lá no Caiuá, que é um bairro bem barra pesado na época, uhum. Hoje eu não sei como tá, mas na época era bem pesado. E falei lá com o presidente, no dia seguinte, assim, né? E o cara, não, pô, legal, pode fazer. A ideia era ocupar essas crianças, né? Mas eu comecei a ver que, né? E eu fiquei 2 semanas nesse lugar, coloquei faixa, aprendi a fazer faixa, tá, aulas de violão, grátis, não sei o quê. Cara, não apareceu ninguém.
Sério?
2 semanas, assim, que eu ia na segunda, na quarta e na sexta. Não apareceu ninguém. E eu falei, cara, é ridículo, acho que foi um sonho louco, né? Eu vou pra casa dormir, entende? Ah, esse papo aí. No último, eu falei assim, eu vou amanhã, que é no caso na sexta-feira, né? Outra semana. E se não aparecer ninguém, eu vou esquecer essa história, entendeu? O cara faltava 15 minutos pra fechar, pra ir embora, eu comecei a recolher as coisas. Apareceram 16 alunos, assim. Não, queremos fazer aula de teatro, de violão. Em 3 meses, Bárbara, eu estava com 900 crianças, entendeu? De um falou para outro, começou a vir o pessoal do Barigui 2, do Tatiaia, começou a vir uma galera. Com isso já começou a vir nas mídias, né? Ele saiu na Gazeta do Povo, a RPC foi lá, fez uma matéria muito legal também. E eu falei, agora eu não posso parar mais. Só que eu não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, entendeu? Tinha épocas assim que eu morava no bairro Alto e dava aula no Cajuru. Então eu tinha um vale transporte, né? Eu quero vale transporte, né? Eu chegava assim, cara, eu vou de ônibus e volto a pé, ou vou a pé e volto de ônibus, né? Era uma dúvida cruel, assim. Não, eu vou a pé. Então eu passava 3 bairros assim para chegar, né? Porra, cheguei lá, eu tinha 150 crianças esperando, entendeu? Então era uma coisa assim que foi bem complicado, mas eu acho que valeu a pena.
Oi, meu nome é Kalani e eu amo teatro. E eu dou um bom motivo para você contribuir no Padrinho Cultural.
Você está curitibaneando com Celso Amorim.